Salve, salve, galera. Aqui quem tá falando é o Gabriel Cabelo. E sejam bem-vindos a mais um Arrogantes e Prepotentes, certo? É isso, rapaziada. Bom, o ano de 2020, a gente tá. Ó, hoje é dia 16 de dezembro de 2020. A gente tá acabando o ano. Não dá pra dizer se o ano passou rápido ou se ele passou muito lento, né? Tipo, eu mesmo não consigo definir se ele passou muito rápido ou passou muito lento. Talvez ele tenha passado muito rápido, né? Mas é que todo ano a gente acha que passa rápido, né? Tipo, que nem chega sexta-feira e fala: caramba, semana passou rápido até, né, mano? Tipo, às vezes tem uma semana que demora, é verdade. Ainda mais semana de final de mês, nossa, é foda. Mas é o seguinte, a gente tá aqui pra falar sobre coisas que aconteceram em 2020, mas a gente vai falar de coisas boas que aconteceram em 2020. Porque, obviamente, a gente sabe que muita coisa aconteceu em 2020. E geralmente a gente acaba dando mais atenção pras coisas ruins, né, que acontecem no ano. Mas não, a gente vai aqui falar sobre coisas boas, né? Eu tinha tudo anotado no caderno aqui, eu vou pegar algumas coisas pra falar. Bom, e que com isso a gente possa levar essas coisas boas para 2021, saber que coisas boas acontecem durante todo o ano. Talvez seja até importante, né? Tipo, é claro que o ano vai mudar, não vai sumir nossos problemas, tá ligado? A gente tem que ter essa noção que não vai sumir nossos problemas. Mas de qualquer forma, a gente tem que renovar nossas expectativas, renovar nossas energias, renovar nossa esperança na humanidade e em nós mesmos, tá ligado? Porque, sei lá, acho que começar o ano trazendo problemas passados. Se bem que a gente não vai se livrar dos problemas. Mas a gente pode renovar nosso gás, né? A gente pode começar a pensar diferente. Pensar, porra, eu vou resolver esses bagulho e foda-se, tá ligado? Não sei, mano. Não sei como cada um reage, tá ligado? Como que eu reajo à troca de ano? Não sei. Não sei também. Nunca parei pra pensar, porra, esse ano eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu nunca fiz isso. Fazer votos. Mas é isso. Eu vou dar uns fatos importantes que aconteceram em 2020. Não importantes, né? Mas que coisas boas que aconteceram em 2020. Bom, a primeira coisa é o crescimento da população de elefantes, né? Lá no Quênia, que dobrou, mais que dobrou, né? De números de animais, de espécies de elefante. Que desde 1989 era 16 mil espécies. Hoje a gente tá com. Lá no Quênia, a gente, né? O mundo tá com 34 mil espécies. É, mais que dobrou mesmo, realmente. Porque 16 mais 16 é 32. Entendeu? E. Tá, outra coisa também. Bom, na Turquia, essa aqui eu achei muito foda, tá ligado? O aumento de energia limpa é o destaque para na Turquia, que na última década a capacidade de energia renovável do país aumentou 11%, chegando ao patamar de 49% em 2020. Claro que isso foi na última década, né? Mas em 2020, a capacidade de energia limpa chegou a 49%. Isso é tipo, quase metade da energia de um país, entendeu? Tipo. É um avanço e tanto. Por falar em Turquia, eu não lembro de ter visto o vídeo daquele cara que corta o aço. Como é o nome do bagulho? O churrasqueiro lá? Esqueci o nome daquele churrasqueiro que faz os vídeos jogando sal na carne assim. E caro pra caralho, só vai famoso lá. Bom, esqueci, não lembro. Eu não vi vídeo dele esse ano, não lembro de ter visto. Bom. Eu tô tirando essas informações aqui de um site, né? É uma revista, a revista Galileu, da Globo, revistagalileu.globo.com. O nome da matéria é 27 notícias boas de 2020 para ter esperanças, né, em 2021. Outra notícia envolvendo sustentabilidade vem lá da Grã-Bretanha. Para quem não sabe, a Grã-Bretanha é a região onde fica a Inglaterra, a Escócia, País de Gales, Irlanda e Irlanda do Norte. Geografia era uma das minhas melhores matérias na escola. Pelo menos no ensino fundamental, né? Depois do ensino médio já ficou meio complicado. Mentira, era de boa, eu gostava pra porra de geografia. Inclusive, o meu nome professor, eu falei dele esses dias, mano. O nome professor de geografia, Dorvalina, era o Valdir, mano. Acho que era Valdir o nome dele, ele era São Paulino. Um grande salve aí pro meu professor Valdir, ele é engraçado também. Bom, vamos lá. Na Grã-Bretanha, a área coberta por árvores cresceu tanto nas últimas décadas que chegou à mesma extensão que tinha na época da Idade Média, entendeu? Tipo, são cerca de 3,19 milhões de hectares de área verde. Mano, isso é muita coisa. E é 13%... Uma moto passando na minha rua. E é 13% a área terrestre da ilha toda. Mano, é tipo... Esse bagulho aqui eu achei foda, tá ligado? Porque, tipo, é floresta pra caralho, tá ligado? Tipo... Robin Hood, os caralho, tá ligado? Outra notícia agora envolvendo... Tá, será que isso aqui entra em sustentabilidade? Acho que sim, né, mano? Porque é o seguinte, tipo, as águas... Abrimos água, né? É o nome da manchete. A água chegará na faixa de Gaza, se depender do bilionário israelense Michael... Desculpa a minha pronúncia, que eu não sei falar inglês. E essa palavra nem é inglês também, não sei. Mirilashvili. É isso o nome dele. Em maio, ele anunciou que pretende levar geradores que produzem água potável a partir do ar para um hospital na região. Na faixa de Gaza, só me bomba na guerra, é tudo nada. Várias titãs no pente, colete à prova de bala, desce pra vista pra fazer o assalto. Vai dar fechado dando 12. É isso. Cara, legal, né? Vai levar. Não sabia nem que não tinha água na faixa de Gaza. É, talvez eu não seja tão bom em geografia assim, então... É isso. Isso. Ah, eu tô. Eu não sei se eu já falei. Eu falei, mano. Que eu tô pegando isso aqui da revista Galileu. É isso. Tô pegando da revista Galileu. Vou deixar o link da. Vou tentar deixar, né? O link da matéria aqui na descrição do áudio, da gravação. Seguimos. Curativos revolucionários. Utilizar tecnologia em prol da saúde também foi uma motivação para uma equipe de pesquisadores do King's College de Londres. Olha só. Eles desenvolveram um biomaterial semelhante a uma bandagem, tipo band-aid, né? Tipo, ele cortou o dedo e colocou um band-aid lá. Mas essa bandagem ela é capaz de levar células-tronco a fraturas ósseas graves, acelerando o processo de cicatrização, melhorando a recuperação e reduzindo o risco de infecções. Essa notícia é uma notícia legal, né? Tipo, você vai poder se curar rapidamente e de coisas rápidas, de coisas graves, né, mano? Tipo acidente. Bom, espero que isso melhore ainda mais. Assim a gente não vai ter medo de, sei lá, bater uma moto, tá ligado? Ah, sim, eu postei no meu status do WhatsApp. Quem tem essa honra de ter o meu número de WhatsApp vai poder responder o post que eu fiz lá no status, que é falando pra... Olha o som do carro. Que é pra poder mandar alguma mensagem, né? Que quiser deixar um agradecimento aí, falar um pouco desse ano de 2020. Eu vou colocar... Eu tô recebendo tudo aqui, eu tô vendo aqui o pessoal tá mandando. E eu vou colocar tudo no final do episódio, ou não. Não sei, eu vou ver como que vai ser as coisas aqui, tá? Cara, tem uma notícia importante aqui do Japão. Eu vou ler pra vocês. Conquista japonesa. Outra novidade boa na área da saúde vem do Japão. Embora o número tenha aumentado durante a pandemia, a quantidade de geral de suicídios no país diminuiu. Mano, é uma diminuição... Não sei se é grande, né? Mas acho que é uma proporção grande até, né? Tipo, todo ganho aí é uma vida, né, mano? Sei lá. Cada vida importa, né, mano? Nossa, quase que eu falo uma merda agora, né? Mas enfim. Caralho, esse ano foi foda na relação de... Em relação a... Ah, racismo, né, mano? Mano, aconteceu tanta coisa aqui. Falei, caralho, mano, é sério? Tipo, parece que cada vez mais as coisas, elas aparecem, né? Tipo, a verdade aparece assim, tipo, pessoas racistas e o caralho a quatro. Nossa, é horrível, mano. Fogo nos racistas e... Bora falar sobre isso aqui, ó. Então, 3,4% foi o número de queda no suicídio, né? Tipo, o número de suicídio caiu 3,4%. É a nona queda anual consecutiva e a menor taxa desde que os registros começaram. Tipo, desde 1978 começaram os registros de suicídio no Japão. Aí 3,4%, né, a menos esse ano. Sem falar que é o nono ano seguido que, tipo, tá caindo o número, né? Então, muito interessante. Muito bom também. Suicídio não é legal. Sua mãe fica triste pra caralho com você, velho. Não faça isso. De verdade. Sua mãe, você tem alguns amigos, certeza que algum amigo gosta de você, tá ligado? Alguém gosta de você, mano. Não se suicida. Mas é óbvio que não tem nada a ver com você pensar que ninguém gosta de você. Eu, na verdade, não sei. Então, qualquer coisa eu vou deixar aberto aqui. A Priscila, a nossa psicóloga, ela pode responder essa questão aí. Cara, agora uma coisa que vem do Togo, né? Eu não conhecia essa doença, mas é uma doença que se chama sono. E o país do Togo, né, que é na África, pra quem não conhece, se tornou a primeira nação do continente a eliminar oficialmente a doença do sono. Tipo, é uma coisa que é quase sempre fatal quando não é tratada. Então, muito importante essa notícia aí também. É uma notícia boa, né? A gente tá falando de notícias boas aqui hoje. Geralmente, a gente fala de coisas boas aqui, né? Arrogantes prepotentes é muito bom. Bom, vou fazer uma pausa aqui nas notícias boas, né? E vou ler algumas mensagens que eu recebi através do meu WhatsApp. Primeiro eu vou falar o da Sabrina Magalhães. Um grande beijo à Sabrina. Bom, ela falou assim, ó: ter voltado pra casa da minha mãe fez com que nós aproximemos mais. Você voltou pra casa da mãe dela, né? Eu acho que ela morava sozinha, se pá. E voltou pra casa da mãe dela, se aproximou mais da mãe dela. Muito legal, Sabrina. Muito obrigado por tudo. Por sempre estar ouvindo a podcast, né? Ouvinte. Não, eu tava fora do Instagram, né? Eu tô meio que usando o Instagram agora, mas eu não vi as postagens. Eu não lembro se você. Mas tava lá, eu vi que tava lá, entre as suas podcasts mais ouvidas. A nossa, Arrogantes e Prepotentes. Então é isso, muito obrigado. Tem mais uma aqui, eu vou ler da Marol. Marol, nossa bichete de eventos da FATEC. Vamos lá, abre aspas. Se vocês ainda estiverem gravando, eu queria agradecer por ter conhecido todo mundo que conheci em 2020. Mesmo que os que eu acabei só conhecendo por mensagem ou call no Discord, espero que o ano que vem seja um ano de objetivos alcançados e sonhos realizados. Feliz Natal e um bom ano novo pra todo mundo. Fecha aspas. Então, essa foi a mensagem da Marol, nossa bichete de eventos. Bichete é tipo calor, sabe? Tipo, é esse o nosso adjetivo. E quem mais aqui? A Samila também, que é bichete. Inclusive, a Samila, tipo, ela entrou no meio da pandemia, né, na FATEC. Então, tipo, a gente não se conhecia pessoalmente. Até que certo dia eu falei, mano. Ela falou, mano, vamos fazer o que hoje? Eu falei, ah, não sei, mano. Aí ela falou, ah, vamos beber uma cerveja. Eu falei, vamos, então vem pra cá. Aí a gente tava tomando uma cerveja lá. Respeitando sempre, né, os protocolos de saúde da OMS. E a mensagem dela é o seguinte: foi bom ter me arriscado, parei de te ver. E obrigado por não ter me sequestrado. Mano, eu, pra falar a verdade, eu falei pro Leozinho. O Leozinho tava comigo, né? O Leozinho tava com a gente. Eu falei. O Leozinho, eu acho que foi o Leozinho que falou. Mano, eu que tô com medo dessa mina, tá ligado? Porque isso nunca vi na vida, tá ligado? Esse bagulho todo aí. E tem uma mensagem da Priscila. Ela mandou um áudio também. O áudio eu vou colocar no final do episódio, né? Mas a mensagem dela é o seguinte, a Priscila, psicóloga, que gravou o episódio 17, se não me engano. A mensagem dela é o seguinte: Abre aspas. Quero parabenizar vocês pela iniciativa de construir algo novo. Sair da zona de conforto é sempre uma alternativa excelente, ainda mais no meio de uma pandemia. Fecha aspas. Então, eu que agradeço, Priscila, pela sua participação diretamente de Portugal, a nossa meio que correspondente europeia. E tem um áudio dela, eu vou colocar no final do episódio, que é um áudio mais de desejando feliz ano novo, esses bugs assim, eu vou colocar no final do episódio, tá ok? Então é isso, vamos voltar para as notícias agora. Bom, agora voltamos com as notícias boas, né, de 2020. É, eu não li todas, obviamente, né? No caso, essa é a 17ª. E é o seguinte: meninas serão meninas. Já em Bangladesh, o Instituto Internacional de Pesquisa de Política Alimentar descobriu que a quantidade de casamentos infantis caiu em 2/3 nos últimos 20 anos, de acordo com a organização. A previsão é que no ano que vem esse número beire a zero. Cara, isso aqui é fantástico, tá ligado? Tipo, até porque, mano, criança casar, velho. Mano, porra, velho. Não dá, mano. Criança casar e criança trabalhar são coisas que em 2021 isso não vai poder ser aceito de maneira alguma, tá ligado? É, essa é a minha humilde opinião. Engraçado que mesmo lendo notícias boas, a gente ainda, tipo, tem uns pra criticar, né, mano? É foda, puta. Bom, então vamos pra próxima notícia. Cara, essa aqui eu nem sabia, na verdade, que isso aconteceu, mano. Ó, sangue do mesmo sangue. No Brasil, a vitória foi outra. É porque tá falando de outra notícia que eu não li aqui, tá ligado? Então é... Ela tá meio que coligada ali no texto. Tá. No Brasil, a vitória foi outra. O Supremo Tribunal Federal, o nosso famoso STF, derrubou as regras que impedem gays e bissexuais de doarem sangue. Abre aspas. Em vez de permitir que essas pessoas promovam o bem doando sangue, ele restringe indevidamente a solidariedade baseada no preconceito e na discriminação. Fecha aspas. Essas são palavras do juiz Edson Fachin na ocasião. Interessante. Claro, mano, isso aqui não vou nem comentar, tá ligado? Tipo, o bagulho é muito ridículo, né? Tipo, o cara não poder doar sangue porque ele é gay, tá ligado? Tanta gente que o cara pode ajudar e... Por causa de... Por motivos de preconceito e discriminação, cara, não tem como. Bom, agora a gente vai falar um pouco de racismo. E vamos lá. Nos Estados Unidos, a taxa de encarceramento está em seu nível mais baixo em mais de 2 décadas, com maior queda ocorrendo entre negros e negros americanos, cuja taxa de encarceramento diminuiu 34% desde 2006, segundo o Pew Research Center. Eu não sei falar inglês, então me perdoa, por favor. Além disso, novas pesquisas realizadas no país pontuaram a proporção de homens negros na pobreza caiu 41% em 1960 para 18%. Caralho, bastante coisa, mano. Ainda bem, velho. Porra, são coisas que a gente abomina. Mano, ai, mano. Fala de racismo. Porra, e aquilo, né, que tem no jogo do PSG, né, mano? Tipo, o cara, ele é... Foi o seguinte, o cara, ele é quarto árbitro, né? É como se ele fosse um árbitro reserva. Esse quarto árbitro, ele fica na beira do campo, né? Junto com a comissão técnica dos dois times. Aí teve uma confusão e ele falou assim: aquele cara e aquele negro, tipo, apontando pro juiz que eles estavam fazendo alguma coisa. Só que o que pega? Ele falou aquele negro. Aí o cara que sofreu a injúria racial, que é o Weibo, ex-jogador de futebol, tipo, fez dupla com o Samuel Eto'o, né, na seleção de Camarões. começou a acusar ele de racismo, né? Por que você disse negro? Why say negro? Why say negro? Ele tava falando isso, exatamente isso. Aí nisso os jogadores perceberam, o Dembabá puxou. Inclusive o Neymar e o Mbappé também falaram que não ia jogar com aquele quarto-árbitro lá. O jogo foi cancelado, foi suspenso e só foi retomado no outro dia com outra comissão de arbitragem. Cara, isso foi fantástico, tipo, mano, é um jogo de Champions League, né? Era PSG e Beşiktaş, não é Beşiktaş, Beşiktaş é outro time da Turquia. Mas é um time da capital da Turquia, Istambul, sei lá o quê. Isso foi incrível. E a outra notícia boa, acho que é a última notícia boa que eu vou dar aqui hoje, é Donos da Terra. Outra grande vitória para os norte-americanos. Ah, é que eu tinha esquecido de ler uma outra notícia. Então eu vou ler essa notícia e depois eu leio a anterior, que era pra eu ter lido. Ah, não, eu li já, né, aqui do racismo, né? Foi nos Estados Unidos também isso aí. Tá, acabei de ler a do racismo que diminuiu lá e tal. Donos da Terra. Outra grande vitória para os norte-americanos ocorreu quando, em julho, a Suprema Corte declarou que, por conta de um tratado assinado em 1866, metade das terras do estado de Oklahoma devem ser devolvidas como posse soberana da comunidade indígena. Muscogee. Vou soletrar para vocês. É Muscogee. Muscogee. A tribo é a quarta maior dos Estados Unidos. Conta com 86 mil cidadãos. Cidadãos, né? Que fala, porra, Gabriel. E até 1.500. Entendi, cidadãos. E até 1.500 abrangeria toda a região do sudeste do país. Ah, tá. Até o ano de 1.500, eles dominaram grande parte da região sudoeste. Na verdade, toda a parte da região sudoeste dos Estados Unidos, quando ainda não era os Estados Unidos da América. Essas metade das terras de Oklahoma voltarão para a posse desse povo indígena. Muito bom. O que é, mano? Ai, ai, esse início de globalização aí foi uma bosta, né? Se tivesse internet na época, já não sei se aconteceria tanta merda que nem aconteceu. Então, essas foram as notícias que eu queria trazer pra vocês. Agora eu vou ler algumas mensagens aqui. Eu vou ler e vou colocar o áudio da Priscila logo em seguida, né? Essa mensagem é a mensagem do Kelvin Santos. Um grande salve pro Kelvin, pra Sanctus. E abre aspas. Que este ano que se entra possamos ser mais unidos, ter mais empatia pelas outras pessoas e para que a gente caminhe para o futuro onde não precise de lei para respeitar um ao outro. Isso é o que a Sanctus deseja. Fecha aspas. Então, mensagem aí mandada pelo nosso Kelvin, representante máximo da Sanctus, @SanctusBR, vejam lá as camisas brabas de verdade. Queria agradecer também a galera que comprou a camisa da Sanctus aí, que o Canelo fez, mano. Mano, a camisa é muito louca, né? Parabéns a todo mundo que adquiriu. Logo mais vai estar recebendo na sua casa aí um kit Sanctus pesado. E agora eu vou colocar o áudio da Priscila aqui. Depois já tem mais coisinhas ainda que eu vou falar, vou colocar aqui, então...
Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Priscila, psicóloga, que participou de um dos episódios aí do podcast. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo feedback positivo que eu recebi de vocês. Foi incrível. Também queria desejar que 2021 seja um ano mil vezes melhor do que 2020, que não é muito difícil, mas enfim. Eu espero que seja... um ano em que a gente possa aprender com as coisas que aconteceram. A gente não vai romantizar a pandemia e falar que é bom, porque não foi bom para ninguém, né? Teve gente que perdeu pessoas, teve gente que perdeu o emprego, mas ao mesmo tempo, mesmo nessas coisas ruins que acontecem, tem aprendizados, né? E eu espero que a gente tenha conseguido aprender algumas coisas e que a gente leve essas experiências para o próximo ano de uma forma mais positiva. É, também desejo que a vacina chegue logo e fé no pai que o Bolsonaro cai. É isso aí. Tchau, gente.
Então, galera, esse foi o áudio da Priscila. Espero que vocês tenham gostado da mensagem, principalmente do fé no pai que o Bolsonaro cai. E vamos que vamos. Eu vou ler algumas mensagens aqui. Vou ler uma mensagem do Guilherme Martins, parceiro pra caralho, de Milicotas, parceiro de FIFA, minha dupla de FIFA. Mas vamos lá. A melhor coisa de 2020 é, abre aspas, né? A melhor coisa de 2020 foi o meu crescimento como pessoa. 2020 me ensinou que devemos escutar e ver opiniões diferentes para poder expandir nossos conhecimentos, sejam eles profissionais, pessoais e até espirituais. 2020 me ensinou a ter fé e principalmente paciência. Cara, de verdade, comigo eu percebi isso também. Tá. Agradeço todas as porradas e todas as conquistas. Nunca podemos parar porque foguete não tem ré. Iau! Fecha aspas. Exatamente, Gui. Foguete não tem ré, né, cuzão? É sempre pra cima, sempre pra frente. Embora às vezes tá pra baixo pra caralho, a gente, né, mano? Vai fazer o quê? Não, mentira, o Gui é um cara sempre alto astral, tá ligado? Eu não posso dizer eu mesmo, tá ligado? Então, é isso. Mas a mensagem, mano, legal. Tipo, o ano de 2020 mesmo foi bem louco, né, mano? Tipo, a gente ficou fudido com várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem aprendizagem aí pra. Tem aprendizados pra levar pro decorrer da nossa vida, né, mano? É isso. Eu vou pegar mais uma mensagem aqui e depois eu vou colocar uns áudios aí que eu recebi. Cadê? Aqui o Júlio. Júlio Jesus, que é o Júlio César, Júlio Jesus, o Jesus. Conheci o Julião no Interfatec 2019. Bichão monstro pra caralho, jogando um truco lá no busão. Bebe pra caralho, pelo amor de Deus. Tá certinho. Mas vamos lá pra mensagem dele, que é o seguinte. Abre aspas. Nem todo mundo vai ficar na sua vida para sempre. Alguns vão compartilhar apenas um momento e serão lembrados sempre, porque esse era o ciclo que era o propósito daquela pessoa na sua vida. Então não prenda e nem se prenda, apenas deixe fluir. E ligue o foda-se. Fecha aspas. É isso aí, Julião, tá certo. Eu sei que você tava bêbado quando você me mandou isso, porque você sempre tá bêbado, tá ligado? Não, brincadeira. Mas é bem real, mano. Mano, foda-se. Oxi, caralho. Segue o baile. Então, eu vou colocar um áudio aqui que é o da Milena Novaes. Nossa querida Mi, que falou do Tim Maia aqui. Falou naquelas, né? Tava bem drogado. Puta, eu tenho que parar de zoar as pessoas aqui, assim, né? Falar que a pessoa tava drogada, sei lá o quê. Mas ela tava mesmo, então. É isso. Então escutem aí o áudio da Milena, ela mandou pra mim aí, então eu vou colocar aí pra vocês.
Em 2020, eu adotei um gato, que foi a melhor coisa que eu fiz. Ele esteve bem presente comigo durante os dias de isolamento, em que eu fiquei de home office. E assim, eu acho que ele foi a melhor coisa que eu fiz em 2020. Foi adotar meu gatinho, o Jake. Jake Peralta, em homenagem a Brooklyn 99. E eu trabalhei pra porra. Pra porra, pra porra, pra porra. Eu descobri que eu ia fazer muita coisa. Que eu sou muito determinada, hiperativa e desenrolada. E eu fiquei bem feliz em saber que eu consigo fazer tanta coisa e expandir a minha capacidade profissional. E é isso, mano. Acho que foi um ano de muito amadurecimento interno também. Me deparei com várias crises, várias vários dilemas internos e ainda tô resolvendo, mas acho que tô indo bem. Vai ser um ano de muito amadurecimento, com certeza.
Então, essa aí foi a mensagem da Milena. Realmente, Milena, tipo, a gente adotar um gato é bem legal. Eu tenho dois gatos, né? Você conhece eles, o Diego e a Mariana. A Mariana, muito arisca, porém ela é muito fofa. Se você pega ela, não dá vontade de soltar. Mas é difícil pegar ela, então tem que aproveitar quando você consegue, entendeu? Se ela deixa você fazer carinho e tudo. E seu nome, o gato do seu nome, eu gostei, o Jake Peralta, porque Brooklyn Nine-Nine é uma das melhores séries que existem. E se você tem algo contra Brooklyn Nine-Nine, mano, sinto muito por você, tá ligado? Apenas isso. Assistam Brooklyn Nine-Nine e é isso. Ah, mano, tem um bagulho aqui legal. Essa aqui, eu tô querendo muito que isso aconteça. Eu vou colocar o áudio pra todo mundo entender o que aconteceu. Isso foi aconteceu um episódio um tempo atrás, eu nem sei que episódio que é, mas é aquelas cobranças, né, que a gente faz aqui. Pessoa tá devendo. Mano, por favor, se alguém tá te devendo alguma coisa, dinheiro, cerveja, manda pra gente aqui que a gente cobra a pessoa, tá bom? Então, escutem a mensagem da Lid e é isso.
Quero falar pro Porto pagar minha caixinha de Skol Beats, que até hoje eu tô esperando. Porto pagar minha caixinha, meu fardinho de Skol Beats. Eu tinha falado que eu pago um fardinho de breja para vocês. Aí se vocês conseguirem fazer ele me pagar, vocês também ganham, olha. Se isso acontecesse, o Porto tomar vergonha na cara e pagar meu fardinho, vocês também ganham, sai todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Então, por favor, cobrem ele. Porto, paga minha Bits, pelo amor de Deus.
É, Portinho, o bagulho ficou feio pra você, irmão. Por favor, vamos pagar essa caixinha pra Lidia aí, mano. A Lidia tá cobrando você e vai pagar uma pra gente também. Mas eu não quero Skol Beats, Lidia, por favor. Pode ser uma Skol normal, Skol puro malte, original, Eisenbahn, Heineken, não. Budweiser pode ser. A gente bebe de tudo, menos Heineken. Na zoeira, eu bebo Heineken, tá? Tipo, só não vou gastar dinheiro com Heineken, porque eu não gosto. Se você gosta de Heineken, mano, gosta aí, você bebe essa cerveja e é isso, tá bom? Cara, tem uma mensagem no Carioca também. Eu vou colocar a mensagem. Puta, antes de falar da mensagem do Carioca, a gente tem outra situação aqui, uma outra cobrança a fazer. No caso, a Bianca Cabral, ela tinha mandado uma mensagem pra gente cobrar um Vinícius Palma, que tava devendo R$ 300 pra ela. E deu certo, né? Deu super certo. O Vinícius pagou a Bianca. E a Bianca ficou de pagar uma caixinha de cerveja pra nós. E até hoje não pagou a caixinha de cerveja. Bianca, por favor, pagar a nossa caixinha de cerveja. E como eu disse, a gente aceita Skol, a gente aceita todas essas cervejas, menos essas que você tá falando que vai pagar, tá ligado? Essas que você tá falando que vai pagar, mano. Se você aparecer com esse fardinho aí, você vai tomar ele sozinho. A gente vai fazer você tomar ele sozinho, mano. Tá bom? Então, por favor, pague nossa cerveja, Bianca. O jogo virou, não é mesmo? Antes era você que tava cobrando, hoje é você que tá sendo cobrado, né? O mundo dá voltas. Já diria o CP22. Bom, agora eu vou estar encerrando já o programa daqui a pouco. Tem a mensagem do Carioca. Mensagem. Caralho, eu escutei toda a mensagem. Fiquei. Nossa, mano, da hora. Carioca, muito obrigado, cara. E escutem aí, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Cara, eu tava quase encerrando aqui quando eu lembrei do áudio do Gabriel Jesus, meu parceiro pra caralho, puta, parceiro do Fute. Se formou, né? É, moleque, parabéns. Ah, e tem outras mensagens também. A Vitória. A Vic. Tá feliz porque se formou na faculdade. Parabéns, Vic, você merece. E, inclusive, eu era pra ser o cerimonialista do seu evento, mas não deu muito certo por causa de questões de internet. Mas é isso. Então, ó, vai ter o áudio do Jesus e depois eu vou colocar o áudio do Carioca, beleza?
Desejo muitos títulos para o DP Futsal. Fé na caminhada.
Fala, galera. Aqui é o Carioca, né? Padrão. Mais uma vez aí dando aquela passadinha na minha, na nossa podcast. E venho aqui nesse nosso último episódio do ano, né? Pra deixar aqui, além de uma mensagem, de comentários, e eu quero deixar um pedido de desculpa, né? Não venho participar aí dos últimos episódios. A gente vem tendo alguns conflitos, principalmente de horário, né? Compromisso, cabelo trampa à noite, eu trampo à tarde pra noite. Então, assim, nossos horários acabam não batendo. Então a gente tá tendo algumas divergências pra gravar e por isso eu tô um pouco sumido aí das gravações, dos episódios. Mas, porra, não podia deixar de falar algumas palavras nesse nosso último episódio, porque é o seguinte, quando o cabelo chegou pra mim em março, falando que queria fazer uma podcast, queria criar uma podcast junto comigo, com o Bob, né, que era quem realmente começou com isso, os três que realmente começaram com isso, eu não pensei duas vezes, cara. Nunca tinha ouvido podcast antes, nunca pensei em gravar um, mas, pô, cabelo me pedindo, mano, não tem como dizer não. E eu aceitei. E, sinceramente, foi uma parada que eu nunca pensei que fosse tomar proporção. Não que tenha grandes proporções, mas, cara, eu realmente não esperava. Achei que era coisa pra, tipo, a gente ouvir, eu, ele, o Bob, mas, tipo, meia dúzia de pessoas, tá ligado? E quando eu vi as coisas caminhando, a gente gravando e muita gente ouvindo, gente que eu nem esperava que fosse ouvir, cara, a gente é outro país, mano. E foi um bagulho que, tipo, me deixou até meio emocionado, tá ligado? Foi tomando proporções. Cara, o cara do Dead Fish, o vocalista do Dead Fish ouviu o nosso podcast. E isso foi pra mim, até fiquei um tanto quanto emocionado, chorei um pouco, né? Tocou meu coração. Então, eu acho, eu fiquei surpreso, ao mesmo tempo bem feliz pela aceitação, pela quantidade de ouvintes. Então, assim, foi, cara, no meio da pandemia, né, da quarentena, num ano de tantas coisas ruins, tantas tragédias, não só de Covid, além dela ser a maior, né, mas tivemos casos de Covid. Em pleno 2020, a gente ter que tirar um episódio pra falar de racismo, mano, tá ligado? É um bagulho absurdo, mas que foi importante a gente falar. E isso, se a gente for pegar pra contar, não foi um caso, mano. Esse ano teve vários casos. Todos os dias tem milhares de casos por aí, não tão com tanta mídia como foi a questão do que a gente comentou, né? Que foi do George Floyd. Gerou manifestações pelo mundo todo. Mas vários outros casos, a gente conseguiu fazer episódios incríveis. Cara, com a Marina, que é a nossa presidente da LAF, com o Calegari, que pra mim, de longe, Calegari, que veio fazer parte do Arrogantes e Prepotentes, pra mim, de longe, o episódio dele é o melhor. Então, assim, Sassá, até o nosso estagiário, que é um péssimo comediante, com o foco do nosso podcast, é sempre o humor, mas PC não tem graça nenhuma. né? Ele é o único comediante na vida que faz stand-up. Eu não sei como ele ganha dinheiro, porque não tem graça nenhuma. Mas enfim, ele é nosso estagiário. A gente tem o Sassá, tem o Calegari, tem o Bob Fazer Mídias. Cara, eu só tenho a agradecer por fazer parte disso. E ano que vem, 2021, se Deus quiser, tudo vai ter passado. E a gente vai vir com grandes projetos por aí. Eu espero voltar a gravar. É uma coisa que eu gosto. E assim, eu não, diferente dos outros, não sei o que os outros vão falar, ou o que vão falar, né, sobre umas retrospectivas. Eu aqui eu tô mais como um agradecimento mesmo, né? E, cara, só tenho a agradecer quanto essa podcast me ajudou nesse período de quarentena. E é isso mesmo, tá ligado? Pau no cu de todo mundo. É mentira. Mas só tenho a agradecer mesmo. É importantíssimo. Espero que vocês continuem nos ouvindo. E eu deixo aqui o meu abraço. O meu beijo. O meu abraço por trás. O meu beijo para todo mundo que tá ouvindo aí, né? E um obrigado. Não só a todos os ouvintes, né, que abraçou a gente, mas muito obrigado ao Gabriel. Cabelo que, cara, quando eu falo que sem ele nada disso existiria, o pessoal pode falar, não, o cara é mais engraçado, ou o fulano de tal faz isso. Não, mano, mas o cabelo é a alma do bagulho, mano. Sem ele não, nada disso seria possível. Então, eu agradeço ao Cabelo. Muitíssimo obrigado. E a todo mundo que fica, um abraço quem estiver ouvindo aí. Um abraço para mim, que estarei ouvindo também quando sair o episódio. Então é nóis, galera. Vejo todos vocês em breve, em mais um episódio. Vejo, ouço, falo, sei lá, mano, foda-se. Beijão.
Mensagem do Carioca que foi até emocionante para mim. O Carioca que chegou no começo do ano lá na FATEC começou já se entrosando pra caralho, coisa que eu odeio nas pessoas. A pessoa mal me conhece e já acha que é meu amigo. Eu odeio isso, mano. Odeio de verdade. O Carioca era um desses. Eu ficava, caralho, esse moleque não desgruda de mim, mano. Mas acontece que o cara é gente boa mesmo. É 10 pra caralho, porra. Não tenho o que falar dele. E, cara, eu só agradeço por ter aceitado, você ter aceitado fazer essa doideira aí comigo. Eu, você e o Bob. A gente desbravando os mundos aí na internet. Cara, de verdade, foi uma coisa que é que podcast eu fiz, né, audiovisual um tempo atrás. Eu tinha um programa lá de gravei alguns programas e já ouvia podcast, né? Isso em 2014. Essa era sempre uma coisa que eu queria fazer. Naquela época não era tão fácil quanto hoje, né? Hoje em dia a gente tem aplicativos que a gente pode gravar, editar e postar facilmente, vai direto pro Spotify e tudo. Muito bom, né, essa evolução da nossa, pra gente poder se comunicar. E, cara, é muito legal porque realmente a gente percebe que, tipo, muita gente escuta, né, mano? Eu lembro quando bateu mil audições nos nossos episódios, mano. Cara, 1.000 pessoas ouvindo, cara. Tipo, é gente pra porra, tá ligado? Hoje em dia já passou esse número, já passou faz um tempinho já. Mas ainda assim é um número bem marcante. Tipo, a gente não fez nada demais, tá ligado? A gente é a gente mesmo, conversando, trocando ideia sobre tudo. Queria agradecer também o pessoal que gravou com a gente durante todo esse tempo, que nem o PC, pô, o PC foi de grande ajuda, pelo menos pra mim, assim, eu posso dizer. Os caras zoam pra porra, o PC é sem graça, sei lá o quê. Mas de qualquer forma, o cara, ele entende desses assuntos, ele sabe. Eu lembro que ele identificou, né, os nossos perfis aqui, deu várias dicas e tudo. E a partir disso a gente seguiu, né, criou uma base. E só tenho a agradecer realmente o PC, o Sassá, mano. O Sassá, o Calegari, que é sensacional. Eu acho que eu vou terminar esse episódio colocando um áudio lendário do Carioca. Do Carioca não, do Calegari. É engraçado pra caralho. Ai, caralho, meu quase caiu aqui agora. Mas é isso. Então, eu queria também agradecer a todos vocês que escutaram, todos vocês que fizeram parte dessa doideira que foi, né? Essa pandemia, essa quarentena. Pelo menos a parte do começo dela, onde a gente respeitou mais. Pessoal que ouviu a gente, mandou mensagem. Que segue a página no Instagram, @arrogantesprepotentes. Que apoia a gente em tudo que a gente tá fazendo. E manda mensagem. Manda sugestão, esse negócio tudo, cara, é de muita importância. A gente que manda mensagem pra gente falando, pô, ficou legal o programa, gostei. É um reconhecimento que, tipo, a gente nem espera ter, tá ligado? Mas é uma coisa que quando a gente tem, a gente vê o quão gratificante que é, sabe? A gente fazer uma coisa. A gente não tá ganhando nada com isso. E cara, eu tô ouvindo. Eu tava vendo aqui os dados. Mano, tipo, tem gente de Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Espanha, Alemanha, México, Noruega, Singapura. Mano, tipo. Mano, é coisa que eu jamais imaginaria que aconteceria, tá ligado? No começo, né? Tipo, pessoal em Washington, Ohio, Texas, Oregon, Nova York, New Jersey, nem sei onde fica Oregon, nem sei onde fica Oregon. Tem outro nome que eu nem vou me arriscar a falar. Mas eu. Mano, tipo, Cafelândia. Eu não sei onde fica Cafelândia. Pessoa. Tem alguém ouvindo em Cafelândia, tá ligado? Tipo. Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. São Paulo, então, nem se fala, né? Tipo, até porque a gente é daqui mesmo. Mas, mano, Cafelândia, não sei. Não sei que é em São Paulo, né? Caieiras, Taboão da Serra, Araçatuba, Sorocaba. Tanta gente que ouviu isso aqui, cara, que é incrível. Barueri. Mano, tem pouca gente de Barueri ouvindo, hein, mano? Que estranho. A nossa base é Barueri, né, mano? Mas é isso. Aí eu convido aqui vocês aí que eu falei a cidade, Cafelândia, Taboão da Serra. Vocês que eu não sei quem são, mas, mano, dá um salve na gente no Instagram aí do Arrogantes Prepotentes. Fala de onde você é, tá ligado? Vai ser bem interessante saber quem são as pessoas que escutam a gente. É uma coisa que. Eu gostaria de ter mais, assim, uma participação mais com os nossos ouvintes. E você. Mas claro também você aí em Singapura, tá ligado? Mano, tá do outro lado do mundo, tá ouvindo a gente, cara, que foda. Cara, outra coisa bem marcante pra mim foi o Rodrigo Lima do Dead Fish ter ouvido o podcast, porque assim, mano. Dead Fish é a banda que eu mais fui em show na minha vida. Tipo, deve ter uns 20 shows do Dead Fish que eu fui. Cara, recebi a mensagem do Rodrigo falar que ele tá ouvindo minha podcast, cara, foi. Eu fiquei, mano, legal. Não chorei não, que nem o Carioca falou, mas eu fiquei caralho, mano. Eu vi ele a vida inteira, mano. A minha adolescência, juventude inteira, tá ligado? E o cara tá me ouvindo agora, tá ligado? Inclusive, elogiou bastante a gente pelos nossos temas que a gente fala, esses negócios tudo. Bem legal. Mas vai chegando a hora da gente encerrar aqui o nosso querido podcast, a nossa Arrogantes e Prepotentes. Lembrando, cara, que tipo, você ajuda bastante a gente mandando essa. Compartilhando o podcast aí com algum amigo seu, falando pra pessoa ouvir que. Ah, o nosso intuito aqui, na verdade, é sempre interter as pessoas, tá ligado? Interagir com as pessoas, é uma coisa que a gente tá no nosso sangue, interagir, não tem como, tá ligado? Falou isso por mim, pelo Bob, pelo Carioca, pelos outros moleques também que fazem parte da podcast. E segue a gente lá, @arrogantesprepotentes, manda os episódios para as pessoas que você quer que escuta. E é isso, cara. Tudo que eu desejo pro próximo ano é, mano, o básico mesmo, sabe? Tipo, saúde e vacina do Covid, porque ninguém aguenta mais, tá ligado? Então, eu espero que ano que vem a gente possa comemorar um título de São Paulo, a gente possa poder andar na rua normal, sem máscara. Não aguento mais usar máscara. possa voltar para a faculdade, uma coisa que faz muita falta na nossa vida, no nosso convívio na FATEC. Mas é isso, obrigado aí por tudo que vocês proporcionaram pra gente esse ano, que na verdade isso é uma troca, né? Tipo, a gente tenta oferecer aqui nosso entretenimento, vocês interagem. Então isso é uma troca de energia assim bem positiva. E é isso. Fiquem aí com o áudio do Caligari e um grande beijo a todos. Falou.
Hoje nós na aventura selvagem com Jefferson Rasmund vamos mostrar a cobra mais venenosa desse universo, uma jararaca albina que fala inglês e frango xadrez fluente. Ela é totalmente tóxica e poderosíssima. Já falei que é pra não deixar entrar cachorro nesse grupo, truta. Foi mal, rapaziada, achei que era Tourette.
Não poderia deixar de finalizar esse último programa do ano com esses áudios do Caligari, que eu não tenho nem classificação para essas coisas que ele faz. Então, muito obrigado e até ano que vem. Um grande abraço a todos, um beijo e é isso.